Senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, estou vendo aqui um grupo de jovens que estão aqui presenciando a nossa dessa reunião, senhores e senhoras. Só para fazer um esclarecimento a quem está nos assistindo, nós hoje temos uma sessão deliberativa, por isso que se marca a presença no plenário. Devemos votar hoje, não é, senhora presidenta? Devemos votar e acredito que 4 horas da tarde, às 16 horas, começa a ordem do dia. A ordem do dia é o período em que começamos a fazer votações. Então, por isso, ainda não está agitado aqui dentro. A senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, é maior a cada dia que passa a consciência que ganhamos nós, os brasileiros, acerca da grande importância que tem a Amazônia, não somente para o nosso país, mas para todos os demais povos e nações do mundo. Essa importância, por sinal, não é somente passiva, ou seja, decorrente do fato de que a floresta, uma vez conservada e preservada, não polui, não agrega carbono à nossa já sobrecarregada atmosfera. Ela é também ativa porque é lá, na Amazônia, que está, por exemplo, o grande santuário mundial de biodiversidade, um ativo altamente estratégico para o conjunto da humanidade, cujo valor somente o tempo nos permitirá dimensionar com alguma precisão. Eu quero dizer que este tema eu trago para cá exatamente porque eu sou da região amazônica e, representando o estado do Amapá, o estado mais preservado ecologicamente, e por isso eu sempre trago esses temas exatamente para mostrar a todos os brasileiros a importância que nosso estado tem ecologicamente falando para o Brasil, e ao mesmo tempo que mostra essa importância, cujo governo, o atual governo federal, quando vai para o exterior, canta e decanta essa condição do nosso estado do Amapá, mas que infelizmente só ganhamos isso elogios. Nós não ganhamos efetivamente nenhum tipo de recompensa para um estado que tem 58% de sua região, de sua área demográfica, é impossibilitado de qualquer ação econômica, ou seja, áreas de preservação e de conservação. Então, o governo é muito cruel conosco. Nós fazemos a nossa parte, ecologicamente falando, e o governo não faz a parte dele, que é exatamente recompor a condição econômica com alternativas para que o nosso morador, nosso habitante, exatamente...
Senador.
Pois não.
O seu tema é extremamente relevante e temos aqui no nosso plenário estudantes do nível médio do Colégio Estadual Parque dos Buritis, do qual queremos cumprimentá-los e terão o prazer de ouvir o vosso pronunciamento. São de Goiânia, Goiás.
Então, eu já tinha cumprimentado, não sabia de onde eram, então cumprimento-os de novo e digo que é muito importante a presença de vocês, jovens, aqui. Vocês é que serão responsáveis pelo futuro da nação. Nós estamos de passagem e vocês vêm nos substituir. Então, coloquem sempre uma condição para vocês, cidadãos, jovens. Levem a política a sério. Analisem os políticos que vocês vão votar. Não vão atrás de votar em quem tem mais propaganda, em quem promete mais, que essas promessas podem avaliar os processos anteriores, que a maioria promete para enganar o povo, para ganhar voto. E eu digo, senhora presidenta, que eu estou abismado, por exemplo, no meu estado. É senador, candidato a senador, é candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual, prometendo construir escola, construir hospital, asfaltar rua, construir ponte. E tudo isso é mentira. O cara usa essas palavras para poder conquistar o povo. Quem constrói não é o parlamentar. Quem constrói é o prefeito, é o executivo. Por isso que nós temos três poderes. Legislativo, que é o nosso, né? Que fazemos leis, fiscalizamos o governo e outras atribuições. Executivo, aquele que executa, que faz, que constrói. Presidente da República, governador, prefeitos. E o judiciário, que é aquele que fiscaliza a aplicação das leis. Então, quando um candidato ao legislativo vai dizer que vai construir, ele está mais uma vez mentindo, está mais uma vez enganando. E vocês, jovens, são os que devem chamar atenção até dentro das suas casas, das suas residências. Levem o debate político para dentro das suas casas. Debatam politicamente. E não deixem, até nos grêmios estudantis, não deixem os colegas de vocês que querem liderar, liderá-los falando mentira. Eles têm que liderar falando a verdade. Então, em busca da verdade que nós estamos. E eu repito sempre uma coisa que falei ontem. Eu, na política partidária, não teve nenhum mistério para mim, não. Eu só fiz pegar minha conduta como médico, cardiologista, formado há 34 anos, e aplicar na política. Porque política é tão sério, uma ciência tão séria, como é a medicina, como são outras profissões. Eu, como médico, aprendi e fui doutrinado a não mentir. Porque se eu mentir para o meu paciente, eu posso matá-lo. Se eu enganar a família do meu paciente, esta família pode sofrer muito mais do que deveria se eu estivesse falando a verdade. Então, aqueles que estão nos ouvindo agora, principalmente esses jovens, que é para vocês que eu estou falando, saibam disso. Começa lá no Grêmio Estudantil. Quando alguém quiser liderá-los contando um monte de mentira, bota esse cara do lado e vão atrás da verdade. Porque a verdade não tem muita grandeza. Ela não tem muita grandeza para oferecer. A verdade, ela vai até os limites. E a mentira ultrapassa todos os limites. E, às vezes, é a que satisfaz para as pessoas que estão sofrendo tanto. Às vezes, uma boa mentira, bem contada, até alivia o sofrimento dessa pessoa. Mas não deixem usar esta falsidade que usam para tentar conquistar a confiança e o voto de vocês. Eu falava da nossa Amazônia. Amazônia. E também lá que estão, neste momento, as maiores reservas brasileiras de hidroeletricidade. A fonte barata e não poluente de energia que constitui, para benefício geral, um verdadeiro estoque de competitividade em favor da economia brasileira, com especial importância para o ramo industrial, que tem na eletricidade um de seus mais críticos insumos. Tudo isso, senhora presidenta, entretanto, não nos redime nem nos isenta da necessidade imperiosa de prover a toda aquela região as condições adequadas e suficientes para a promoção de seu desenvolvimento econômico. Na verdade, essa necessidade lá é ainda maior, uma vez que é justamente da pobreza e do subdesenvolvimento que provém hoje os maiores riscos à integridade do ambiente natural, não somente na nossa Amazônia, mas em todos os recantos do mundo, onde a inclusão econômica é uma fantasia distante. Com base nesse raciocínio, senhora presidenta, não há como deixar de cuidar com extremo zelo a cada oportunidade que surja do estabelecimento de condições mais adequadas ao desenvolvimento das comunidades da Amazônia, precisamente onde está o enfrentamento direto do problema. e me refiro com ênfase especial àquelas porções do território onde as políticas de preservação e de conservação cobram um alto preço em termos de perspectiva de futuro às comunidades locais e aos seus residentes. Por isso, volto a defender dois projetos de lei de minha autoria, com o propósito de concentrar e redirecionar para as finalidades correlatas a essas preocupações os recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, o FNMA. Inicialmente, temos o PLS, Projeto de Lei do Senado número 320/2005, que dá prioridade no âmbito do Fundo Nacional de Meio Ambiente aos projetos que tenham por objeto os municípios com parte de suas áreas contidas em perímetro de parque nacional nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Por decisão de caráter terminativo da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, admitiu-se para priorização o caso dos municípios com área situada em reservas indígenas, além de se passar a exigir, em qualquer hipótese, que a localidade apresente índice de desenvolvimento humano inferior ao índice de desenvolvimento humano nacional. Foram, de fato, aperfeiçoamentos louváveis agregados à proposta que já seguiram, por sinal, ao exame da Câmara dos Deputados. A segunda proposta, projeto de lei do Senado número 319/2005, ainda em análise na Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal, que propõe a concentração dos recursos advindos das multas por infrações ambientais no próprio Fundo Nacional do Meio Ambiente. Para que se tenha uma ideia das distorções que nesse âmbito hoje ocorrem, vejam que concorre com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, em condições legais de igualdade, o Fundo Naval, reserva financeira destinada basicamente à renovação do material flutuante da Marinha de Guerra do Brasil. Ora, é certamente nobre e correta a destinação de recursos públicos para a atuação da nossa Marinha. Mas, convenhamos, enquanto o patrimônio líquido do Fundo Naval gira na casa dos bilhões de reais, o do Fundo Nacional do Meio Ambiente se conta na casa dos milhões. R$1 bilhão e o Fundo Nacional do Meio Ambiente, milhões. Trata-se, portanto, de uma desproporção gigantesca, de uma comparação entre um Golias bilionário, para quem as contribuições das multas ambientais são parcelas quase desprezíveis, e um pequeno Davi, para quem esses parcos recursos são, na prática, absolutamente críticos e vitais. Por isso, e a partir dos méritos que acabo de expor, tenho certeza de que a proposta será positivamente avaliada na Comissão do Meio Ambiente e, brevemente, poderemos vê-la tal como a anterior, aprovada no âmbito do Senado Federal. Em resumo, senhoras e senhores senadores, trato de noticiar e de defender duas propostas que, no seu conjunto, pretendem focalizar recursos modestos, mas preciosos, justamente para que pequenos municípios, ao mesmo tempo pobres e situados fora dos eixos tradicionais do desenvolvimento econômico, possam encontrar formas de viabilizar sua própria caminhada na trilha do desenvolvimento socioeconômico. É o caso, por exemplo, dos municípios situados na área do Parque do Tumucumaque, no estado do Amapá. A área desse parque nacional, de quase 3 milhões e 900 mil hectares, abrangendo parcelas do território, de vários territórios municipais, como do município de Calçuene, Laranjal do Jari, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, todos esses no Amapá, além de Almeirim, no estado do Pará, e quero também citar Vitória do Jari, todos esses tiveram suas áreas sequestradas de maneira justa para atender o meio ambiente. Desde a criação do Parque das Montanhas do Tumucumac, no dia 22 de agosto de 2002, ontem eu disse que tinha 10 anos, mas são 8 anos, quero fazer a correção, o Estado do Amapá aguarda por medidas compensatórias para o desenvolvimento em função de possuir grandes áreas de proteção ambiental. Até hoje, quase nada foi feito. Acredito que essas duas proposições possam ajudar a reparar essas diferenças, ou indiferenças, digo melhor, da União com o nosso Estado. Não pode prosperar a situação atual, na qual tão poucas atividades econômicas geradoras de emprego e renda restam para ser levadas a cabo dentro das áreas dos parques nacionais, já que ali são vedadas as modificações ambientais e as interferências humanas direta. Assim, as porções abrangidas por parques nacionais e por terras indígenas podem representar um grande passivo para os municípios que os contêm, função desses impedimentos à implementação de atividades econômicas. Tal situação é ainda mais grave quando se relembra que precisamos das atividades ligadas à exploração direta dos recursos naturais, tais como o extrativismo mineral e vegetal, são as que tradicionalmente formam a base da economia desse tipo de município localizado nas regiões menos desenvolvidas do Brasil. Nesses municípios, deveremos buscar uma alternativa compensatória, como, por exemplo, o desenvolvimento do turismo, atividade corriqueira nos parques localizados nas regiões mais desenvolvidas do país. Isso, ao menos, ajudaria a abrir potenciais frentes de geração de renda, a viabilizar a instalação de pequenos negócios e a diversificar a economia regional. Mas nas regiões de que falamos, senhora presidenta, falta infraestrutura, falta capacitação do homem e faltam, sobretudo, os recursos para transpor esse tipo de deficiência. Sobra, como sempre, a indiferença do governo federal em buscar alternativas de desenvolvimento. É justamente isso que pretendemos superar, ao menos em parte, com a apresentação dos projetos de lei 319 e 320 de 2005. Creio, senhora presidenta, senhoras senadoras e senhores senadores, que os méritos da proposição se impõem por sua própria lógica e fundamento, mas também pela necessidade urgente que há de resgatar de sua penúria atual essas populações dispersas pela floresta, cuja prosperidade se afigura, sem qualquer exagero, como a maior defesa que poderemos erigir contra a expoliação destrutiva deste magnífico patrimônio nacional, a floresta da Amazônia. Então, senhoras e senhores senadores, eu quero mais uma vez fazer o registro que já usei esta tribuna por mais de 20 vezes, cobrando do governo federal a responsabilidade que tem com a Amazônia, principalmente com o decreto que promoveu como área de preservação a área das montanhas do Tumucumac. 8 anos se passam, 8 anos de total falta de responsabilidade com o Estado do Amapá, 8 anos que realmente lá o nosso povo, que conhece sobre a situação, caracteriza como um descrédito para com o senhor presidente da República, que é o grande responsável por este abandono que se encontra o Estado do Amapá. Muito obrigado.